Agora sim, eu saúdo do outro lado da linha, do outro lado da tela, na verdade, o nosso próximo entrevistado, que é justamente o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Um prazer falar contigo.
Prazer é nosso te receber mais uma vez aqui, ô Vinícius. Depois de um furacão aí, como eu vinha dizendo, você estava acompanhando a entrevista aqui nos bastidores, a minha entrevista com o Marco Antônio, desse furacão que passou pelas urnas no dia de ontem, né? Os brasileiros foram às urnas para definir quais serão aí seus representantes pelos próximos 4 anos. Elegemos deputados, senadores, governadores, definimos o segundo turno das eleições presidenciais em um clima de aparente tranquilidade nas ruas e nas sessões, ô Vinícius. O que resultou desse pleito é o que preocupa demais a todos nós e eu tenho certeza que a você também. Mas eu queria primeiro, Vinícius, uma avaliação geral sua para esses resultados do primeiro turno das eleições no país. Algo te chamou a atenção em especial? Como é que você analisa o recado que os brasileiros deram ontem nas urnas, ô Vinícius?
Eu acho que, de fato, a gente já viu, vamos dizer assim, o voto útil no primeiro turno, né? Então, não acho que a pressão, a campanha e, vamos dizer, a perspectiva pelas pesquisas era de vitória do Lula no primeiro turno, e a gente viu essa movimentação também, tanto à esquerda quanto à direita, apostando na polarização, né? Nós vimos a expressão da polarização novamente nas eleições, né? Aqui no Rio é impressionante, você olha, o candidato do Novo a governador teve mais de 400 mil votos, né, 5% dos votos, e o presidente deles teve 40 mil votos, né? O candidato à presidência do Novo no Rio de Janeiro teve 40 mil votos. Isso diz muito para onde deve ter carreado os votos do Novo diretamente para Bolsonaro, Cláudio Castro, né? Então, acho que a gente vê essa movimentação, essa expressão distorcida da realidade que a gente tem vivido, né? E das próprias rejeições que existem aos dois candidatos que passaram ao segundo turno. Né? Mas a gente vê também como é que é o nome do Marco Antônio, né? Isso. Ele fala das pesquisas, né? Acho que as pesquisas não conseguem medir essa movimentação na cabeça dos eleitores ao final do pleito, né? E sobre toda a máquina de mídia pressionando pelo voto útil, né? Então, acho que tem esse aspecto bastante claro da eleição, né? E nós vamos ver, estamos vendo essa polarização ser concretizada novamente, né? Porque agora, vamos dizer, está se repetindo a eleição, né, que a gente já teve no passado, em outra condição, né? Que as pessoas também já perceberam o que é o governo Bolsonaro, mas ainda estão pressionadas pelos quadros que a gente está, pelos, vamos dizer, os estereótipos que estavam montados anteriormente. E os interesses estão colocados, partidários, as máquinas eleitorais, né, que funcionaram, demonstraram o peso que tem também nessas eleições, né? Então, acho que tem essa diferença que, vamos dizer, qualquer ilusão que estava sendo vendida pela televisão, pela mídia empresarial, de que a máquina eleitoral, todos os recursos que foram colocados tentando a compra de votos, têm peso e funcionaram nessa eleição, né? Então, acho que tem esse aspecto colocado dessa eleição, uhum. E a gente está vendo a expressão dessa polarização novamente nesse momento.
Sem dúvida, o que me chamou muito a atenção e que me assustou de alguma forma foi justamente os institutos de pesquisa não terem pego esse movimento que a gente teve de votos para a turma da extrema-direita aqui no nosso país, como você muito bem colocou, essa antecipação do voto útil já para o primeiro turno, enfim. Agora, ouvintes, você também foi candidato a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro pelo PSTU, mas acabou não sendo eleito. De toda forma, a sua candidatura cumpriu os objetivos que você e o seu grupo político haviam traçado. Qual é o saldo dessa eleição para você, Vinícius?
Não, acho que o papel que a gente tinha que fazer, levar a pauta, né, do polo socialista revolucionário, colocar em evidência também toda a política que a gente tem expressado a partir da Federação Nacional de Petroleiros e também do Sindipetro Rio de Janeiro, pela redução dos preços dos combustíveis, por uma Petrobras para os brasileiros, né? Nós fizemos esse exercício na campanha, fomos bem recebidos, vamos dizer, as pessoas entendiam essas necessidades, mas não se converteu em votos, né? Nós não temos uma máquina eleitoral e nem dinheiro na campanha para conseguir expandir o nosso nome, de fato, as pessoas para que as pessoas conheçam, né? Até o nosso próprio candidato a governador, né, não participou dos debates, né? Então, nem essa vinculação a alguém que fosse puxador de votos e conhecido a gente pode ter, né? Mas é um exercício bastante importante para a gente medir aí o clima na sociedade, né? Então, acho que tem é bastante, vamos dizer, foi bastante importante a gente colocar o nosso bonde na rua e levar a nossa política, né? E a gente sabe da necessidade de manter isso, porque a gente tem ganho esse debate na sociedade, né? Ano passado foi os R$ 7 de setembro, e eu acho que tem ficado claro que essa política é insustentável e o próprio governo Bolsonaro vem criando auxílio gás, fez a manobra da compensação do ICMS, desviando dinheiro de imposto da educação, da segurança, para fazer o abatimento do preço da gasolina e também de outros combustíveis. Então, vamos dizer, as pressões estão colocadas, né? E a gente tem esclarecido a população sobre a necessidade da Petrobras atender o país, né? O mercado de petróleo ser obrigado a atender ao abastecimento do país e ainda ser responsabilizado pelo balanço aí de importações, esse custo ficar no mercado de petróleo e não contra a população, né? Como está colocado nesse momento. Bem como acho que tem ficado expresso para a população que os grandes lucros da própria Petrobras, das demais petroleiras que operam no mercado, distribuidoras, importadoras internacionais, né, vamos dizer, vem diretamente do bolso dela, definida pelo preço de paridade de importação. Então, acho que a gente tem feito esse exercício e levar essa pauta que é central no debate político nacional, né? Soberania, né? Independência. A gente sabe o quão é necessário para que toda a rentabilidade que existe no pré-sal e está sendo carreada ao capital internacional nesse momento seja revertida para o conjunto da nossa população, investimento, criação de emprego no Brasil, na própria Petrobras, né? Então, são essas questões que eu acho que centralmente nós fizemos esse exercício, sabemos das limitações, vamos dizer assim, de divulgação da nossa própria campanha, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que ela vem no bojo de uma campanha maior dos próprios petroleiros e de uma necessidade muito importante para que a gente reverta a situação que o país está passando, essa verdadeira recolonização. Determinada a partir do governo federal, né? Que está entregando tudo, vendendo mais de 280 bilhões em ativos da Petrobras. O governo Bolsonaro entrega, né? Foi quem entregou mais de 62% desse patrimônio e ainda fez as pedaladas orçamentárias, entregando em dividendos isso diretamente aos acionistas, que em sua maioria são acionistas privados e internacionais. Então a gente sabe para onde o dinheiro está indo, sabe que a política é equivocada. Né, que não está centrada no desenvolvimento do Brasil, e nós estamos fazendo essa denúncia, para a gente reverter essa política que está colocada. O próprio Cláudio Castro eleito, né, ele nunca defendeu e nunca pressionou o governo federal para que as plataformas, embarcações fossem construídas no próprio país, né? E mesmo assim, com os estaleiros que a gente tem aqui, ele foi eleito em primeiro turno. Que é um absurdo que a gente tem visto, né? Nem sequer o potencial do Rio de Janeiro foi aproveitado ao longo de todo o governo Bolsonaro, e mesmo assim, vamos dizer, com todo o desemprego que eles mantiveram, né? Esse desemprego em alta, e poderiam estar criando muito emprego e renda para o Rio de Janeiro e para o Brasil, nós estamos vendo que a política deles é outra.
Não, o Cláudio Castro, como você citou, foi reeleito em primeiro turno com mais do que o dobro dos votos do segundo colocado, o Marcelo Freixo, do PSB. Foi um arraso que a gente teve aqui no que diz respeito ao avanço dessa extrema-direita, que sempre foi muito forte aqui no Rio de Janeiro, é o berço do bolsonarismo no nosso estado, mas é evidente que esse resultado das urnas aí no dia de ontem nos deixou em alerta. Agora, aproveitando que você citou a maior empresa do nosso país, o Vinícius, como é que o resultado dessas eleições pode impactar a categoria petroleira, esse processo de entrega da Petrobras que está em andamento? Você vê alguma possibilidade de melhoria do quadro, especialmente a partir desse Congresso que foi eleito, majoritariamente bolsonarista, dominado mais uma vez pelos interesses do chamado Centrão?
A gente tem visto, né, o balcão de negócios tem sido o Congresso Nacional e os governos federais eleitos ao longo do último período, né, que negociam a partir da riqueza que os trabalhadores criaram. Os trabalhadores da Petrobras, próprios e terceirizados, ao longo desse último período, mais do que... Quando você olha os resultados da Petrobras, em 2020, a Petrobras criou em riqueza 168 bilhões de reais. A perspectiva desse ano são mais de 532 bilhões de reais em criação de riqueza. Isso dá um salto de 300% de criação de riqueza a partir da produtividade do pré-sal e também, vamos dizer, a gente sabe, né, dos próprios reajustes aí dos combustíveis ao longo desse último período. Né? Só que é isso, a partir dessa riqueza, o Congresso Nacional tem feito negócios a partir daí. Agora, indo mais ainda para a direita, ultradireita, que tem na veia o privatismo, né? A ideia deles é aprofundar. E o próprio governo Bolsonaro, o próprio ministro da Fazenda do Bolsonaro, aponta para a privatização da Petrobras e diz que é o sonho dele. Né? Então, a gente sabe o programa que está colocado, vem sendo aprofundado e realizado. A Petrobras não vai ser privatizada, ela está sendo privatizada pelo governo Bolsonaro, né? Os governos anteriores, governo Dilma, governo Temer, venderam no plano de venda de ativos, são responsáveis pelos outros 38% de ativos vendidos, acho que o governo Dilma com 10,23, algo nesse patamar, e na sequência o governo Temer, né? E a gente viu também os leilões do petróleo aprofundados no governo Temer entregando o próprio pré-sal, né? A gente sabe que o quanto já foi entregue do que foi leiloado até agora do pré-sal, já são, acho que 38% está na mão da Petrobras e a maioria está na mão das empresas internacionais e privadas, 62%, né? E a gente sabe o que significa isso, né? A própria Petrobras, o próprio Brasil minoritário na produção do seu petróleo, né? E ainda do petróleo do próprio pré-sal. E isso é mais do que isso se concretiza, o saque e a recolonização do país. Então tem toda essa condição aí que a gente sabe que os trabalhadores ou lutam ou defendem a Petrobras, né? E a própria população de conjunto ou defende a Petrobras, ou vai se concretizar tanto a entrega do pré-sal quanto a destruição da maior empresa nacional, e ela vai servir ao que ela está servindo agora, tendo uma gestão que é uma gestão já como se ela fosse privatizada, né? Até pior do que privatizada, porque a Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos nesse primeiro semestre do ano, e relativamente às próprias petroleiras internacionais, que têm o dobro, o triplo do seu tamanho, elas não pagaram a magnitude de dividendos que a Petrobras pagou. Então, de fato, é a nova derrama que está colocada contra o país a partir da sua produção de petróleo.
É muito grave o quadro, especialmente no que diz respeito à maior empresa do nosso país, a Petrobras. Você deu um panorama muito amplo aí no que diz respeito às necessidades que a gente tem aí para o próximo período. E agora, qual é a tarefa, na tua avaliação, Vinícius, das lideranças de esquerda nesse segundo turno das eleições entre o Lula e o Bolsonaro, nesse cenário polarizado que foi construído, com a proximidade entre os dois candidatos que as urnas apresentam? Como é que você observa aí o papel das esquerdas nesse processo eleitoral, nesse segundo turno que está colocado?
As esquerdas têm um papel muito difícil nesse momento, porque, vamos dizer, não dá para vender ilusão que um governo Lula vai mudar esse estado de coisas pelas alianças que tem, né? E tem que fazer toda a política de falar qual é o projeto necessário, né? Reafirmar isso novamente, eu acho que, do ponto de vista que está colocado, nós temos grandes limitações dos programas dos governos, e nós temos que alertar a população que tem sido o governo Bolsonaro, né, reafirmar toda a destruição que está colocada contra as empresas estatais, todas as políticas liberais e ultraliberais que eles implementaram, nenhuma. Eles fizeram toda a agenda liberal, aplicaram o governo, o ministro da Fazenda apontou e avançou com toda a agenda liberal, entregando até o Banco Central aos homens do mercado financeiro, né? Que eles falam autonomia do Banco Central, não, é a entrega do Banco Central ao capital, né? Para a gestão da moeda e da estabilidade do lucro deles aqui no país. Então, acho que tem essa obrigação da esquerda reafirmar a necessidade de mudar esse eixo da política que está colocado, né? E esse eixo da política não vai nos servir. Cada vez a gente vai trabalhar pelo mal menor, né? E o mal vai sempre crescendo, né, nessa política que a gente tem feito a disputa, e tem uma obrigação, que eu acho que um erro das lideranças do movimento, que era pelo fora Bolsonaro, né? Nós sabemos da necessidade dessa política, do quanto era importante para conter o avanço da ultradireita, né, nesse sentido, e a aposta foi pelo processo eleitoral, né? E a gente está vendo o impacto nesse momento, né, negativo na consciência das pessoas, do resultado eleitoral, né, que tem toda a distorção que está colocada, da polarização. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, vamos continuar vivendo de momentos difíceis, seja quem ganhar essas eleições, mas a gente sabe que o Bolsonaro, nesse quadro, é o pior candidato possível, e o programa dele tem um viés autoritário colocado, e já tinha anteriormente, que agora se aprofunda e aumenta, vamos dizer assim, o risco que a gente colocava anteriormente do seu projeto autoritário de fechamento do regime, para ele poder passar todos os ataques que estão programados a partir desse Congresso Nacional, que vai mais à direita ainda nesse novo governo, né? E se ele for o cabeça, fica mais fácil passar os planos de privatização e maior exploração da nossa classe trabalhadora e das riquezas do país.
Pois é, Vinícius, eu acho que mais do que nunca ficou provado com o resultado das eleições no dia de ontem, que essa aposta na institucionalidade, no processo eleitoral, foi mais uma vez um tiro na água das nossas esquerdas, digamos assim. Está muito claro que a gente precisa mobilizar a classe trabalhadora nas ruas para, de fato, conseguir avançar nesse projeto recolonizador do nosso país. Essa aqui é a grande verdade. A gente precisa passar por um processo onde o povo brasileiro tem o protagonismo, a classe trabalhadora tem o protagonismo nas decisões que dizem respeito à sociedade brasileira, propriamente dita, né? Infelizmente, a esquerda apostou nesse processo eleitoral, na disputa pelas eleições. Infelizmente, o que a gente viu foi esse avanço ainda maior do bolsonarismo, que tem avançado, se reelegeu em Minas Gerais, se reelegeu aqui no Rio de Janeiro, muito provavelmente vai ser eleito lá em São Paulo, caso não haja aí uma mudança que eu, na minha avaliação, considero pouco provável, o Fernando Haddad ultrapassar o Tarcísio Mota nesse segundo turno, ainda que boa parte dos votos do PSDB, do candidato do PSDB passe, o que é o governador atual lá de São Paulo, passe para o Fernando Haddad. Muito provavelmente o Tarcísio de Freitas, bolsonarista, deve ser eleito lá em São Paulo. Ou seja, a gente vai ter um cenário que, mesmo que o Lula consiga conquistar o seu terceiro mandato na presidência da República, ele vai estar ali cercado por todos os lados de bolsonaristas governando os principais estados do país. Isso é muito grave, muito preocupante, Vinícius. Agora, eu queria falar também um pouquinho sobre as pautas de vocês petroleiros propriamente ditas, Vinícius, porque a gente citou há pouco as expectativas para uma futura gestão federal a partir de 2023, mas a Petrobras anunciou recentemente, Vinícius, que está finalizando o seu plano de investimentos para o período de 2023 a 2027 e prevê divulgá-lo ao mercado no fim de novembro. O diretor de governança e conformidade da estatal, o Salvador Dahan, descartou qualquer impacto do resultado das eleições presidenciais deste ano na elaboração desses planos. que você avalia esse tipo de declaração, Vinícius? Você acredita que essa turma aí vai seguir nesse processo entreguista, desconsiderando as escolhas da próxima administração do país?
Olha, eles têm demonstrado isso muito claramente quando discutem com os sindicatos e as federações, né? Discutem como se não tivesse o amanhã e se não tivesse sequer a possibilidade de mudança, né? Então, acho que a agenda deles é continuar a privatização e muito pouco se investir, por exemplo, nas áreas de refino, fertilizantes, né? Não, fertilizantes eles nem pensam, né? Nem é considerado. E as necessidades de refino do país não estão sendo consideradas nesse sentido, na necessidade do país, né? Estão colocadas para o mercado resolver, e a gente tem visto que o mercado não quer resolver isso, ele quer continuar com a política de paridade de importação que diz que resolve essa situação. E essa situação, eles querem manter essa condição da necessidade de importação e para defender essa política de paridade de importação que ganha, que concede e garante lucros estrondosos a todas as empresas petroleiras que operam no país, não só a Petrobras, né? E ainda todos aqueles importadores internacionais que pouquíssimos investimentos fazem no país e sequer garantem grandes empregos ou têm, de fato, um compromisso com o abastecimento do país. Tem um compromisso com a lucratividade e essa alta lucratividade cobrando da nossa população em dólar e com toda a variação internacional. Sem considerar que a grande maioria do petróleo é produzido aqui no país, né? Então, nós estamos vendo essa programação e o próprio plano de investimentos da Petrobras ao longo desse último período foi de parcos investimentos para o desenvolvimento nacional, mas sim para a lucratividade, considerando e concentrando recursos só no pré-sal, né? Então e a Petrobras coloca no seu plano de negócio, se orgulha disso, sem cumprir o seu papel de empresa estatal, né, que a gente sabe das necessidades do país e das necessidades de emprego, renda, desenvolvimento do país, que não estão sendo feitos ao longo desse último período.
Se a gente não tiver uma gestão que fortaleça de fato a Petrobras, dificilmente a gente vai conseguir avançar nesse projeto de soberania, que é mais do que necessário aqui para a população do nosso país. Infelizmente, a gente não observa isso a partir desse cenário de entrega da nossa principal estatal, da nossa principal empresa. Enfim. Agora, Vinícius, para encerrar aqui o nosso papo, que história é essa de que trabalhador afastado por acidente deve ficar em pretenso teletrabalho na Petrobras? Eu custei a acreditar quando eu li essa notícia, Vinícius. A Petrobras tentou impor o trabalho remoto a um profissional do SEMPES afastado com uma lesão no olho. Explica aqui essa história para a gente. Se você já viu alguma coisa parecida, por favor, Vinícius.
Olha, nós estamos tendo esse tipo de caso, subnotificação de acidentes, incidentes, tudo quanto é questão nesse sentido, muito fortemente dentro da Petrobras, e não é só, vamos dizer, na base do Sindipetro Rio de Janeiro. Nós temos conhecimento desse tipo de caso, tanto nas bases da Federação Nacional de Petroleiros, quanto nas bases da Federação Única de Petroleiros, né? Então, vamos dizer, tem uma política de bons números dentro da Petrobras, que o gestor tenta também das empresas contratadas, terceirizadas, tenta esconder os acidentes, os incidentes, manipulando aí a própria emissão da CAT, ou não fazendo a emissão da CAT, considerando de fato o acidente que a pessoa sofreu. Nesse caso, a pessoa machucou o olho, né, teve o atestado de 5 dias, e eles fizeram um documento colocando o cara em teletrabalho e não de licença para sua própria recuperação, né? E depois se viu que não teve nem o teletrabalho porque o cara não tinha condição e precisava do repouso necessário para, vamos dizer, se recuperar do acidente que sofreu, né? A gente tem outros acidentes nesse sentido, também no TABG aqui no Rio de Janeiro, tivemos até mortes na própria Reduc, né? E tem denúncias também de acidentes que não foram registrados assim também na Reduc, né? Então, tem sido uma política de vários gestores da Petrobras E os sindicatos têm denunciado, têm levado isso ao Ministério Público do Trabalho, para emissão devida, da comunicação de acidente do trabalho e proteção dos trabalhadores nesse sentido. Então, a subnotificação tem sido muito grande, e por isso que a gente vê, volta e meia, um acidente, como que a gente pode falar assim, de grandes proporções ou até mortes. E o indicativo de números da Petrobras, dos controles da Petrobras, fazem parecer que não poderia ser possível isso, né? Aquela pirâmide de acidente, de incidentes para acidentes. E a gente tem visto esse tipo de questão acontecer, se agravar nesse último período, bastante por essa gestão autoritária da Petrobras, e que, vamos dizer assim, tem essa política de esconder os fatos, né? Mais detidamente do que a gente vê nessa questão de SMS, né? Dentro da Petrobras. E esse é um fato, né? São vários, e a gente viu lá na própria Reduc o caso do tanque voador, e na sequência nós vimos a morte de um companheiro, Amorim, lá, né? Então, vamos dizer, tem muitos incidentes acontecendo, acidentes também, e esses acidentes, volta e meia, a Petrobras tem registrado como se fosse só um incidente. Isso contribui para, vamos dizer assim, até uma dificuldade de gestão e controle e uma resposta adequada por parte da Petrobras, ao quadro, de insegurança que a gente vive, nesse momento.
Muito grave, Vinícius, muito grave esse quadro que você relata aqui para a gente, esses incidentes que têm, esses acidentes, na verdade, que têm se ampliado a Petrobras e a estatal tenta aí contemporizar de alguma forma esse episódio absurdo da tentativa de deixar uma pessoa afastada por 5 dias, se eu não estou enganado, por conta de uma
Isso.
lesão no olho e deixar a pessoa em teletrabalho. É uma tragédia, mas eu acho que é resultado desse processo que a gente vem atravessando, Vinícius, ao longo dos últimos tempos, a partir especialmente, acho que se intensificou, evidentemente, a partir da gestão do Michel Temer, com o desmonte da legislação trabalhista, enfim, a gente observou a própria terceirização, a reforma trabalhista, essa tragédia que a gente teve ao longo desses últimos anos, e evidentemente, se a gente não fizer alguma coisa no sentido de paralisar essa trajetória de ascensão dos ideais de extrema-direita no país, eu, sinceramente, Vinícius, eu não vejo uma alternativa, ainda mais nesse quadro de despolitização que está colocado, de desmobilização da classe trabalhadora. É muito grave esse processo que a gente enfrenta, Vinícius, e de toda forma a gente conta com você, com o pessoal do sindicato da
Deixa
FNP. Sim, à vontade.
só falar uma coisa, porque me veio à cabeça, né, para você ver o quão grave é esse processo dentro da Petrobras, é que a gente teve uma morte de uma companheira terceirizada do SEMPS há algum tempo, e qual foi o caso dela? O caso dela foi que ela passou mal durante a jornada, sabiam que ela tinha problemas cardíacos, mas falaram: olha, espera um pouco, você já está se recuperando, tal. Só que falaram: ó, continua aí, não precisa trabalhar não, continua aqui. Só que ela tinha tido um mal súbito, né? E ficou ruim, mas ficou no trabalho para não ter registrado o absenteísmo ou alguma coisa nesse sentido. E foi essa política que a gestora lá do contrato, né, fez. E aí essa companheira, ao final da jornada, nem estava conseguindo. Não foi, vamos dizer, não se recuperou do mal súbito que teve, chamou o marido. E o marido veio buscar, foi buscá-la no SEMPS, e quando buscou, já foi para o hospital. E ela faleceu no hospital. Então, é esse tipo de questão que está colocada, que os gestores estão privilegiando os números e as estatísticas da Petrobras, ao invés da vida, da saúde das pessoas, né? E também, vamos dizer assim, da segurança operacional, porque quem está numa condição dessa não tem como ficar dentro, das unidades da Petrobras, né, para trabalhar ou tocar um processo. Então é bastante grave as denúncias que, ao longo do último período, os sindicatos e federações têm colocado nesse sentido, né, porque a gente sabe que, vamos dizer, esse tipo de política contribui e potencializa grandes acidentes na Petrobras, né? E a gente viu a questão do tanque voador que, por um milagre, não matou muitos trabalhadores, né? E a gente tem visto cada vez mais, viu, vamos dizer assim, viu agora incêndios, né, na própria Petrobras novamente, e sabe do risco que está colocado para o conjunto dos trabalhadores, da população do entorno, né, das nossas unidades operacionais.
Sem dúvida, sem dúvida. Essa administração da Petrobras é uma verdadeira tragédia para os profissionais e para a sociedade propriamente dita. A gente observa aí uma série de episódios, como você bem mesmo relatou aqui, que colocam em risco os trabalhadores e a própria população. Vinícius, a gente tem que ficar muito atento a todo esse processo. Mais uma vez, eu te agradeço aqui a tua participação, Vinícius, conosco aqui. Eu te parabenizo pela tua mobilização, pela tua candidatura a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Parabéns pela mobilização, pela campanha, enfim. Muito obrigado pela tua participação e a gente volta a conversar aqui mais vezes no nosso Faixa Livre, tá bom, Vinícius? Muito obrigado a você e todo o pessoal do Sindipetro e da FNP.
Bom trabalho, Anderson. Anderson, é sempre um prazer falar com vocês. Abraço.
Alegria. Um abraço para você, um bom dia. Conversamos aqui com Vinícius Camargo, ele que é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros. Falou um pouquinho a respeito desse processo eleitoral no dia de ontem, também sobre as questões relativas à Petrobras, enfim.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.